Bom dia, meu bem. Espero que esse podcast te encontre bem. Você está escutando o podcast do Organizado. Meu nome é Ana Carolina. E atualmente eu estou divulgando e estou criando as aulas do meu curso online Visionárias Afogadas. Eu tinha conversado com o pessoal do Instagram e eu tinha perguntado para as pessoas que me seguem lá se elas gostariam de ter acesso a duas aulas gratuitas desse curso que está lá na Hotmart, para poder sentir qual é a pegada do curso, para ver se gostavam das aulas, para fazer um experimento, para ter um tira-gosto de como são as aulas. No fim das contas, eu encontrei um problema técnico com a Hotmart para poder disponibilizar essas aulas gratuitas. E aí, eu precisei dizer: olha, gente, não vão rolar aulas gratuitas porque a plataforma não permite. E hoje, finalmente, tive uma ideia para poder contornar esse bloqueio, esse impedimento da Hotmart não poder disponibilizar as aulas gratuitas de um jeito satisfatório. Eu decidi colocar nesse episódio de hoje a aula número 3 do curso das Visionárias Afogadas. Então, eu estou gravando essa breve introdução de poucos minutos para avisar que daqui a pouco você vai começar a escutar o áudio da aula que está no curso do jeitinho que está aqui. O Visionárias Afogadas, dessa vez, está sendo um curso no formato de podcast. São 23 aulas que vão ser liberadas na plataforma até o dia 21 de dezembro, agora de 2020. Todas essas aulas são no formato de áudio, são no formato de podcast. O problema que eu encontrei com a Hotmart para os módulos gratuitos é que a Hotmart não permite esse serviço automático de streaming. A única forma de eu disponibilizar essa aula gratuita para você direto do site da Hotmart seria te dar o arquivo em MP3 do áudio. Eu só posso compartilhar arquivos que a pessoa eventualmente pode baixar para o próprio computador, e isso inviabiliza o compartilhamento desse conteúdo, porque eu não posso permitir que as pessoas baixem. Então, essa solução demorou a me ocorrer, mas me ocorreu hoje. E eu acho que é uma solução maravilhosa para você ter um gostinho de como são as aulas do curso. Eu aviso que são aulas no formato de podcast, porque eu sinto que as pessoas que curtem esse pod, que acompanham, que estão escutando sempre, vão gostar muito da experiência de aulas bem profundas, bem pensantes, bem práticas também ao mesmo tempo, nesse formato de áudio. Eu gosto muito desse formato de áudio, em oposto a como funciona com o vídeo, porque eu acho que você precisa abrir um tempo. Fazer um tempo, fazer um espaço, abrir uma clareira de atenção para conseguir digerir, para absorver e para conseguir equalizar o conteúdo que você escuta, para de fato você conseguir integrar o que você está ouvindo, já que não tem o apoio do visual, você precisa realmente estar escutando. O curso tem as inscrições abertas até o dia 21 de dezembro, por mais uma semana a partir de hoje. Aqui na descrição do podcast, se você estiver escutando pelo Spotify ou pelo iTunes, você vai encontrar os links, os dois links pertinentes, tanto para você ir lá para o site fazer a inscrição, quanto para você ir lá para o site ver quais são os temas de todas essas 23 aulas. E em 2021, provavelmente no mês de março ou no mês de abril, eu vou abrir as inscrições para a quinta turma desse mesmo curso. O Visionárias é um curso que eu criei no meio de 2020. Eu facilitei três turmas ao vivo, com aulas ao vivo, e agora, a partir da quarta turma, o formato está mudando e são aulas gravadas. Existem alguns bônus do curso. Você ganha acesso ao grupo exclusivo do Telegram, onde você tem acesso a mim para me mandar dúvidas, para compartilhar as respostas dos exercícios. A gente vai ter, enquanto turma, duas aulas ao vivo, depois que todo mundo já tiver concluído o processo, e você também ganha o Manual da Organização Básica, que é uma apostila de apoio bem interessante. Sem mais delongas, porque eu já estou falando sobre esse curso há muito tempo, vou deixar você comigo mesma e você vai escutar o áudio da aula número 3. A aula número 3 é uma aula com 3 perguntas de aquecimento que eu faço para as minhas alunas. Qualquer pessoa, o curso é para mulheres, mas homem ou mulher, qualquer pessoa se beneficia de fazer essas perguntas para si mesma, de responder essas perguntas. Então, é uma aula com 3 perguntas que eu faço antes da pessoa, de fato, começar a aprender tudo que ela precisa para conseguir se organizar. A primeira pergunta é o título desse podcast: Quem é você longe do trabalho? Depois que você terminar de ouvir, eu quero muito saber o que você achou de verdade. É um feedback, é um retorno muito valioso para mim, afinal, é o meu curso. Me escreve por e-mail, me chama no Instagram, me conta o que você achou. E se quiser, me conta quais são as suas respostas, porque eu tô muito interessada em saber o que você vai achar e o que você vai encontrar com essas perguntas. E eu vejo você daqui a 2 semanas no próximo episódio do podcast. Bem-vinda de volta, visionária maravilhosa. Nessa aula, eu quero te dar 3 perguntas para você responder antes de você começar a assistir as aulas do módulo 2. Nesse módulo tem mais 2 aulas de preparação, digamos assim. Você vai absorver da aula 4 e da aula 5, você vai colocar em prática o que você sentir que precisa agora. Eu sempre vou sinalizar quais são os exercícios essenciais de serem feitos e quais são aqueles que você faz se você estiver sentindo que precisa de mais clareza, de mais estrutura, de mais firmeza. Essa aula número 3, com essas perguntas de aquecimento, é uma aula fertilizante, como está escrito lá no site. São exercícios de aquecimento, de preparação, de abertura, de fertilização do terreno, de fato. Essas perguntas são essenciais de você responder antes de você começar a estudar comigo qualquer assunto dos próximos módulos. Eu vou dizer quais são as 3 perguntas. As perguntas também estão anotadas, escritas, elas estão na descrição aqui dessa aula embaixo para você ler a frase completa. Vou ditar essas perguntas para você. E depois eu vou falar um pouco sobre quais são as formas que você pode usar para colocar essas respostas no papel, como que você pode praticar responder essas perguntas. A primeira pergunta que eu quero que você se faça e depois responda é: quem é você longe do trabalho? Quem é você? Quem sou eu longe do trabalho? Quem é você longe do trabalho? Você pode escrever quem sou eu longe do trabalho, você pode escrever quem é você longe do trabalho. É uma pergunta feita para que você fortaleça, acesse, redescubra, cultive, enfim, fortaleça a sua identidade pessoal, a sua essência pessoal, independente do que você faz, cria ou produz. Esse é um dos grandes objetivos desse curso, te reconectar com quem você é em essência, independente da sua utilidade para o mundo, independente do que você faz, independente de qualquer coisa material, externa. Todas nós, e você não está longe disso, você não está fora disso, temos valor intrínseco. Você tem um valor intrínseco seu. Você pode estar deitada na cama, olhando para o teto. Você pode passar um dia inteiro sem fazer nada externamente. Você pode passar o dia inteiro fazendo coisas internas. E você pode fazer o que você quiser em N dado dia. Para onde você for, o seu valor intrínseco vai atrás de você. Não tem jeito certo e errado de responder essa pergunta. Você pode, já adiantando, né, as formas que você pode responder essa pergunta. Você pode escrever um texto, que eu acho que é a opção padrão. Você pode fazer um desenho, você pode fazer um mapa mental, você pode fazer uma colagem, você pode abrir o Pinterest, que é aquele site, o Pinterest, aquele site muito bom de imagens, e começar a colecionar as imagens que traduzem a resposta de quem é você longe do trabalho. E aí você cria um quadro no Pinterest. Peço perdão pela moto que acabou de passar. Você pode usar o MyLoNote, que é um aplicativo, é um programa que você abre no seu navegador, é um programa de web, um site de colagem, de quadro em branco. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição da aula, o link para esse site. Eu já falei sobre ele algumas vezes no Instagram. Você pode usar qualquer programa, você pode usar qualquer meio para registrar essa resposta. Você pode gravar um áudio para você. Eu recomendo muito essa prática de auto-podcast. Às vezes você fala sozinha naturalmente, às vezes você pensa muito, mas externalizar o que você pensa de uma forma que você escute a sua própria voz é uma materialização, é uma forma de registrar as suas respostas para o mundo, para você mesma, né, para o externo, muito maravilhosa. Você pode responder essa pergunta de qualquer forma. Quem é você longe do trabalho? Eu sei que essa é uma pergunta muito abstrata, muito ampla e muito emocional e poética, digamos assim. Você pode usar o linguajar que você quiser, se expresse do jeito que você se expressa e responde essa pergunta como se você estivesse se apresentando para alguma pessoa que não sabe quem você é, mas você vai ajudar essa pessoa a te conhecer, você vai pintar uma imagem de quem você é, você vai retratar a sua personalidade para essa pessoa sem falar do que você faz para ganhar a vida, sem falar do que você faz para pagar os boletos. Você não vai falar sobre uma das atividades que mais ocupam parte do seu dia, que é o seu trabalho. Isso vai ficar de fora. Dê o seu jeito, você que lute, dê os teus pulos para que você consiga pintar essa imagem, fazer esse desenho, escrever essa história de apresentação, essa narrativa, sem falar do seu trabalho. Uma coisa que talvez seja legal de você fazer depois é você mostrar isso que você fez, esse texto, esse desenho, esse mapa mental, essa gravação de voz, de áudio, para alguém que te conheça. Ou para alguém que você conheceu recentemente, para algum amigo de longa data, ou para um amigo de recém-data. Para você deixar que outras pessoas conversem, troquem ideias com você sobre a sua forma de falar de você mesma, independente do trabalho. Se você quiser fazer esse exercício mais de uma vez, você pode fazer. Se você quiser escrever um texto daqui a uma semana ou duas, voltar para ele. O importante é que da primeira vez que você vá botar isso no papel ou no computador, que você vai externalizar isso, você esteja presente, sabe assim? Presente com você. Aproveita uma pausa do trabalho, aproveita um fim de semana, aproveita um fim de noite, aproveita o início de manhã, qualquer que seja o seu momento de aquecimento, de pausa do trabalho, de descanso, aproveita para fazer esse exercício nesse momento. Aproveita o clima, né? Faz um climinha, põe uma música, faz uma meditação de 5 minutos, relaxa, fecha o olho, toma um banho. Acende uma vela se tiver frio, ou pega uma cerveja se tiver calor. Fica com você. E fica com você por tempo suficiente até que você sinta vir para a superfície essas respostas. Talvez não seja algo que você coloque no papel rápido. Pode ser que demore um pouco. Mas curte o processo de desafiar a sua cabeça e esquecer do seu currículo, esquecer do seu LinkedIn, esquecer do que você escreveu na bio do Instagram, da conta da sua empresa. Esquece o que você fala para as pessoas quando elas perguntam o que você faz. Quem é você longe do trabalho? Se alguém chegasse para você e dissesse: "Nossa, me conta mais de você, mas não fala do que você faz." Quem é você quando você não faz o que você faz? A segunda pergunta é: quais são as suas referências de lazer, descanso e deleite? Quais são as suas referências de lazer, descanso e deleite? A palavra deleite, a palavra desfrute, olha, chega a arrepiar. Quando você pensar nas suas referências de prazer, descanso e deleite, você vai pensar em dois conjuntos de coisas. Você vai pensar em pessoas que você já conheceu, em pessoas que estão próximas, em pessoas que já estiveram na sua vida, que de alguma forma são referências para você de uma dessas coisas, o que elas te ensinaram a fazer, o que elas fazem, o que você vê essas pessoas fazendo no tempo delas de descanso, no tempo delas de prazer, no tempo delas de deleite. E você vai pegar essa referência pessoal, essa referência de um ser humano no seu tempo de descanso, prazer e deleite, e você vai pensar: tem alguém na sua família que é uma referência para você de descanso, prazer ou deleite? Tem algum ex-namorado ou ex-namorada que é para você descanso de prazer? Que é para você referência de descanso, prazer ou deleite? Tem alguém atual na sua vida, marido, mulher, amigo, amiga, colega, parceira ou parceiro de profissão, que é para você essa referência de prazer, descanso e deleite? Quem é essa pessoa? Como que ela age? O que que ela faz que faz ela ser uma referência para você? O outro conjunto de coisas que você pode buscar como referência são ações. Ou seja, quais são as ações, os hábitos, as coisas específicas que para você é uma referência de um tempo de prazer, de um tempo de deleite, de um tempo de descanso? Essa segunda pergunta complementa a primeira, mas eu quero que seja uma resposta mais específica, mais objetiva e mais curta. A primeira pergunta, quem é você longe do trabalho, é para convidar a sua viagem. É para você viajar na maionese, nas associações. Pensa que você está escrevendo o seu livro, que você está escrevendo sobre você, que você está contando a sua história numa palestra, na frente do palco. Essa segunda pergunta é para você, independente de quem você seja longe do trabalho, independente de você saber quem você é longe do trabalho ou não, independente do quanto de autoconhecimento você tem sobre o seu eu fora do trabalho, você vai olhar em volta e você vai captar, você vai pescar pessoas e ações específicas que para você são referências de prazer, de descanso e de deleite. Provavelmente, muitas das suas respostas vão ser coisas extremamente simples. Várias alunas já me disseram: para mim, uma referência de descanso é sentar no sol e comer uma maçã. Essa é uma referência de uma ação específica. Para mim, uma referência de descanso é poder passar 15 minutos do meu dia com o meu cachorro, com a minha cachorra, com o meu gato, com a minha gata. Só. Você vai anotar ações específicas que você consegue dizer em poucas palavras ou pessoas que têm ações específicas. E aí você vai descrever o que que essa pessoa faz, que faz ela ser uma referência. No fundo, eu quero que você escreva ou que você desenhe ou que você reúna imagens de ações, de atividades, de atitudes, de descanso, prazer e deleite. Você pode desenhar essas imagens, você pode fazer uma colagem, você pode recortar de revista, você pode pegar imagens no Pinterest, você pode escrever uma lista de tópicos. Faz de um jeito prazeroso. Não faz por fazer, curte. Finge que você está planejando 10 dias de férias no mundo sem pandemia e com todo o dinheiro possível. Todo o dinheiro possível, eu sei que é ir longe demais, talvez. Mas quais são as coisas que você gosta de fazer dentro e fora da pandemia? Porque nesse contexto de não poder se locomover, nesse contexto de precisar estar muito em casa, eu sei que as nossas opções são bem menores, mas coloca tudo isso no papel, se diverte, finge que você está pensando nesses 10 dias de férias. O que que para você dá muito prazer de fazer? Anota esses verbos. Coloca, pega uma folha em branco, uma folha A4, e escreve esses verbos grandes: ler, tomar sol, brincar com os gatos, brincar com a minha filha, fazer um prato na cozinha. A terceira e última pergunta é sobre o trabalho. Essas três perguntas de aquecimento são para te aquecer, te deixar quentinha. Essas duas primeiras têm a ver com o seu eu pessoal. E a última vai ter a ver com o trabalho. Você pode pausar essa aula para responder as perguntas enquanto eu ainda estou falando. Se você quiser, usa esse momento para dar uma pausa. Para você responder essas duas primeiras perguntas, grava onde você parou e depois volta. Se você estiver só anotando as perguntas, a última pergunta é: qual é a carga horária semanal que você quer ter no seu trabalho? Qual é a carga horária que você gostaria de fazer semanalmente para o seu trabalho? Essa última pergunta vai te levar para outro lugar. É importante de fazer, mas eu sugiro você anotar, fazer em momentos diferentes para não dar um nó no cérebro. Se for coisa demais para responder, faz em momentos diferentes do dia de hoje ou dessa semana. A carga horária que você gostaria de fazer no seu trabalho, quantas horas você quer trabalhar por semana? É uma pergunta que eu recomendo muito que você faça da seguinte forma. É uma resposta que eu recomendo que você faça da seguinte forma. Primeiro você vai pensar em quantas horas você quer trabalhar por dia. Essa pergunta é importantíssima. Caso você seja uma pessoa trabalhando CLT, num contrato de qualquer tipo, que por causa desse contexto de 2020, por causa desse contexto de pandemia, esteja trabalhando mais do que você foi contratada para trabalhar. E também uma pergunta essencial, caso você seja uma pessoa autônoma, prestadora de serviços, empreendedora, dona do seu negócio, online ou não, e você esteja trabalhando 10, 12 horas por dia. Esquece o que você está fazendo agora, esquece a sua realidade por um momento e pensa: quantas horas eu gostaria de trabalhar por dia? Não tenha medo. Cara, não tem medo de responder essa pergunta de verdade. Eu quero que você se permita dar a resposta que é verdadeira para você. Não estou dizendo que amanhã você vai ser capaz de trabalhar a quantidade exata de horas que você quer trabalhar. Mas como eu já disse em outras aulas, se você não sabe o que você quer, se você não sabe o que te favorece, a gente tem um sério problema de vida, de realização pessoal e de organização, porque ninguém mais é obrigado a saber o que te favorece a não ser você. Não terceiriza, essa responsabilidade é sua. E eu sei que às vezes é frustrante se permitir encontrar essas respostas, porque a gente sabe que a realidade é diferente do que o que a gente quer. Mas assim, somos adultos e, como eu já disse em N mil lugares, mas eu preciso dizer de novo nesse curso, nessa aula, a minha definição favorita de maturidade é você ser capaz de segurar duas verdades opostas e contraditórias ao mesmo tempo, uma em cada mão, e estar bem com isso. Isso é ser uma pessoa madura, porque a vida é contraditória, a vida não é feita só do que a gente quer, e não é feita só de um tipo de coisa. Existem coisas muito opostas na vida. E com muita frequência, ambas são verdades ao mesmo tempo, dependendo da perspectiva, situação, momento. Uma dessas verdades praticamente universais que acontece com muita frequência é você quer uma coisa, mas não dá para ser do jeito que você quer na hora que você quer. Através desse curso e através de todo o seu processo de autoconhecimento, que eu tenho certeza que já está acontecendo há algum tempo, você vai conseguir encontrar estratégias que unam, que harmonizem as suas circunstâncias com as suas vontades, com os seus desejos e necessidades. Mas não é porque não vai sair a contento que você deveria se impedir de acessar qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Porque você merece. Você pode trabalhar a quantidade de horas que você quer. Você não precisa dizer que você quer trabalhar 4 horas por dia. Você pode querer trabalhar 8, 7. Se você está numa carga horária excessiva, essa é a hora de você começar a pensar numa carga horária de trabalho um pouco mais mediana. Se você está sendo contratada para fazer 5 coisas e você está fazendo 8, é hora de você começar, nem que seja mentalmente, nem que seja só a título de exercício de aquecimento, colocar no papel esse limite no trabalho. E se você é uma empreendedora privilegiada, se você tem o seu negócio, se você faz as coisas do jeito que você quer, se você tem dinheiro, né? Privilégio, dinheiro. Se você tem equipe, se você tem quem te ajude nesse processo, que assim é o top do privilégio, é o cume do privilégio, começa a se dar um pouco mais de descanso. Abre um pouco mão de todas essas horas do trabalho. Se você está nesse lugar privilegiado de poder trabalhar por conta própria, de conseguir se bancar, preserva a sua saúde desde agora. Porque com frequência as pessoas mais privilegiadas acabam sendo aquelas que adoecem mais rápido, às vezes, que trabalham, que não sabem o limite, não sabem quando para dentro desse ramo, né, de mulheres trabalhando. Em tudo por tudo, esses são temas de outras aulas, mas em tudo por tudo, se você pode diminuir um pouco a sua carga horária e poder trabalhar menos é muito uma questão de privilégio também, começa. Começa a botar um pouco o pé no freio. E aí, quando você souber quantas horas você quer trabalhar por dia, você vai fazer a matemática para quantos dias de trabalho úteis você tem na semana e qual é a sua carga horária semanal. Falando como uma empreendedora privilegiada, que sou eu, 8, 7 horas de trabalho por dia é tipo assim, muita coisa já. Lembra que mais vale você trabalhar bem do que você trabalhar muito. Logo no primeiro módulo, eu considero, como eu já disse, esse módulo zero, né? Logo no segundo módulo, a gente já vai falar sobre as suas prioridades e projetos. E eu vou descer a lança. A gente vai passar uma régua, a gente vai passar uma faca do corte na sua lista de projetos, porque falar que você quer ter mais tempo para você, se dar mais descanso, exercer a sua identidade longe do trabalho e ter uma carga horária de trabalho um pouco mais suave, sem abrir mão de 50 mil coisas, é impossível. Tem uma questão matemática, lógica, que permeia tudo isso. Qual é a quantidade de horas que você quer trabalhar por semana? Se você puder responder essa pergunta pensando naquele ideal, naquele desejo que você acha que seria ótimo, mas na prática você não consegue fazer, se der para ir por aí, eu acho melhor. Porque quando você começa a trabalhar com qualidade e não com quantidade, isso afeta todas as nossas próximas aulas. Se você me diz, bom, Ana, eu estou trabalhando 10, 12 horas por dia, mas quero trabalhar entre 7 e 8. É uma redução já, é uma senhora redução. Isso vai pedir todo tipo de ajuste de você. Você vai diminuir a quantidade de projetos, você vai organizar quando a gente chegar no módulo 3, que na minha cabeça é o módulo 2, sobre rotina da semana. Você precisa ajustar a sua energia, organizar a sua vida de outro jeito quando você tem pouco tempo, quando você, ao invés de 10, 12 horas, você tem 8 ou 7. Se você trabalha 8 ou 7 horas, mas você quer trabalhar 5, 6, isso pede de você mais priorização, fazer poucas coisas bem feitas, ao invés de fazer uma caralhada de coisa, mais ou menos. Isso pede botar limite, isso pede dizer não, isso pede pedir ajuda. E isso pede ter foco. Trabalhar com qualidade e não com quantidade envolve não ficar olhando o Instagram a cada 5 minutos. Envolve ter uma boa noite de sono para que quando você acorde no dia seguinte, as suas primeiras horas de trabalho, sejam de manhã ou sejam de tarde, sejam horas de trabalho bem aproveitadas. Isso envolve não se distrair com WhatsApp, com e-mail a cada 5 minutos. Você adequa, você acomoda a sua vida para você ter mais proveito, ao invés de você ter mais quantidade. Quando você trabalha muitas horas em muitos projetos, fica muito mais fácil você viver acelerada, você viver na correria. E conforme você vive na correria, fica mais fácil você se distrair por merda. Você deve saber que eu não sou grande fã de falar de dicas de foco e de produtividade, mas que você provavelmente joga sua atenção em coisas pouco importantes e joga sua atenção no lixo de vez em quando, por causa de tecnologia, rede social, demandas externas, joga, porque eu jogo, todo mundo joga um pouco. Diminuir a carga horária de trabalho faz a gente valorizar o que a gente tem e volta, faz a gente voltar para o lugar de monotarefa, porque não existe ninguém multitarefa de verdade. Quanto mais você alterna o seu foco entre duas coisas, menor é a sua habilidade de focar novamente quando você chega naquela coisa nova. Diminuir a quantidade de horas que você trabalha na semana, tirando um pouquinho cada dia, e aí fazendo essa distribuição, quantas horas no dia, consequentemente, quantos dias eu trabalho, que para algumas de vocês, talvez seja o seu caso, também vai ser uma decisão, caso você seja uma empreendedora privilegiada como eu. E você possa trabalhar 4 dias na semana e não 5, quantos dias você quer trabalhar? O que que você gostaria de fazer além do trabalho na sua vida? Ai, Ana, por mim, eu vou tirar sexta-feira de folga, meio-dia. Eu trabalho sexta até meio-dia e daí em diante eu não trabalho mais. Não é todo mundo que vai poder decidir, mas talvez você possa. E aí, conseguir saber quantas horas você vai trabalhar por semana, todas essas decisões vai te levar para um lugar de eu vou tirar mais proveito de poucas coisas valiosas e eu vou me dedicar às poucas coisas que eu tenho, que na verdade eu não acho nem que vão ser poucas, é só menos do que o comum que está excessivo, percebe? E aí você consegue trabalhar por 3 horas de manhã com o máximo de foco possível, sem ficar jogando a sua atenção fora. E eu vou dar muito exemplo de celular, e-mail, rede social e tecnologia, porque nesse contexto de ficar muito em casa, é ainda mais essencial, que a gente consiga gerenciar a nossa energia. Eu vou dar sempre esses exemplos, você pode ter outros, pode ser a televisão, pode ser as outras pessoas da casa, pode ser as pessoas no escritório, colegas pedindo a sua atenção o tempo todo, podem ser várias outras coisas. Mas voltar à cultura monotarefa, eu estou fazendo uma coisa por meia hora. Não significa passar o dia inteiro fazendo uma coisa só. Nessa meia hora eu vou fazer isso, depois nos outros 20 minutos eu vou fazer aquilo, e aí eu vou passar 1 hora e meia fazendo uma outra coisa. Quando a gente limita, diminui, coloca limite no trabalho, por causa dessa cultura da pressa, da produtividade, do fardo que as mulheres carregam, etc., 1 milhão de coisas, que eu nem vou enumerar todas aqui. Quando a gente coloca um limite nisso, a gente consegue fazer melhor o que a gente já faz. A gente consegue se dar, se entregar para cada coisa no momento certo, num ritmo sustentável. Eu não quero que você vá para as montanhas, se retire da sociedade e vá viver uma vida idílica. Não é isso. Se você quiser, show. Se não é o que você quiser, show também. Eu só quero que você não queime. Eu não quero te ver queimar, tiver adoecer porque você não soube quando botar esse limite. Caso você esteja muito longe desse pior cenário possível, ótimo. Aproveita o exercício para relembrar. Talvez você já tenha feito esse exercício antes, talvez seja algo que você já sabe. Coloca no papel e me mostra as suas três respostas. Aqui nos comentários da aula, aqui embaixo desse áudio, lá no grupo do Telegram. Ou você me escreve por e-mail, sempre dizendo qual é o seu nome, falando que você é aluna do Visionários Afogados, para eu saber de onde que está vindo aquele e-mail. Se você puder mandar as suas respostas por e-mail para mim, sempre no assunto do e-mail dizendo visionária, eu já vou entender. E a gente vai conversar, a gente vai construir esse entendimento de qual é a carga horária boa para você ter agora no seu trabalho, quantas horas você quer trabalhar por semana, quem é você longe do trabalho e quais são as suas referências de prazer, descanso e deleite. Eu vejo você na próxima aula.